Привет всем! Bem-vindos, estudantes do podcast Russo para Brasileiros. Meu nome é Fabrício Carraro e essa é a nossa quinta aula de russo. Passou bastante tempo, né, desde a última aula, mas eu andei muito ocupado com universidade, mudança de cidade, novo trabalho, mas agora já está tudo em ordem para voltarem às aulas aqui em podcast. Vocês ainda se lembram da última aula? Eu espero que vocês já estejam craques em conjugação de verbo, hein? Como exercício, eu queria que vocês conjugassem para mim nos comentários o verbo работать, que é um verbo regular do tipo 1 e significa trabalhar em russo. Eu acho que esse verbo é bem fácil de se aprender porque ele lembra a palavra labuta em português, работать, labuta, e a palavra lavoro em italiano, que também significa um trabalho. Então vamos seguir a história da aula passada com os nossos amigos Rogério e Natasha. Eles pegaram o táxi e estão tentando chegar no hotel do Rogério. Vamos lá? Куда едете?
Я на Пушкинский проспект.
А ты, Наташа?
Я домой. Я живу в центре. Но моя остановка позже.
Ты живешь одна здесь?
Да и нет.
Почему?
Мой брат купил эту квартиру в прошлом году, и мы живем вместе. Но его никогда нет дома, поэтому и да, и нет.
Понятно. Что случилось?
Хе-хе. Ничего, ничего. Не переживайте. Только небольшая авария. Мы продолжаем.
Ну вот. Надеюсь, что мы приедем домой живыми.
Agora, na parte da gramática, vamos aprender sobre os artigos e gêneros em russo, que são dois conceitos bem simples, mas que vão ser essenciais nas aulas futuras. Como alguns de vocês devem saber, diferente do português, que só tem os gêneros masculino e feminino, o russo tem três gêneros: masculino, feminino e neutro. Quem estudou alemão já deve estar acostumado com isso, mas em russo é muito mais fácil. Em primeiro lugar, porque em russo não existem artigos. Isso mesmo, não existem artigos. Uma curiosidade é que isso, inclusive, é um dos maiores problemas dos russos quando eles estão começando a aprender línguas que têm artigos, como português, espanhol ou até mesmo inglês. Eles frequentemente se esquecem de colocar os artigos o, as, os, as ou the em inglês. Muitos de vocês também devem estar se perguntando o que é esse gênero neutro? Bom, a resposta mais simples é que ele pode ser praticamente qualquer coisa. Substantivos que se refiram a coisas humanas como profissões vão ser masculinos ou femininos, porque estão relacionados a pessoas que são do sexo masculino ou feminino. Mas em geral qualquer coisa pode ser de gênero neutro. Dois exemplos. A palavra ultra, que significa manhã, em português é amanhã, é um substantivo do gênero feminino. Em russo é ultra, que é do gênero neutro. E outra palavra é metrô, que significa metrô mesmo em português, que em português é do gênero masculino e em russo é do gênero neutro. Dito isso, agora vem a parte mais importante. Como saber de qual gênero cada palavra é? Para nossa alegria, no geral, isso é muito fácil de saber. Vocês se lembram do alfabeto russo que a gente aprendeu na aula 2, né? Vamos lá, então. Substantivos masculinos geralmente terminam em alguma consoante ou em ikratkaya, que é aquela letra I com uma meia lua em cima, lembram? Por exemplo, os substantivos brat, que significa irmão, termina em consoante, e chai, que significa chá, e termina em ikratka, são masculinos. Os substantivos femininos geralmente terminam em a ou ya. Por exemplo, os substantivos jená, que significa esposa, e termina em a, e Rassia, que é como se diz Rússia em russo, e termina em ya, são do gênero feminino. Os substantivos neutros geralmente terminam em o ou ye. Por exemplo, substantivos vino, que significa vinho, termina em O. E o substantivo море, que significa mar e termina em ie, são do gênero neutro. Além daqueles dois que eu já tinha falado antes, ultra e metrô. Até agora tudo tranquilo, né? Vocês se lembram do sinal suave, o Merksnack, aquela que parece uma letra B pequenininha, que servia para suavizar o som da consoante anterior? Ele não é bem uma consoante, e os substantivos terminados com esse Merksnack podem ser tanto femininos quanto masculinos. No geral, a maior parte vai ser feminina, mas uma boa parte também é masculina, então o melhor nesse caso é decorar mesmo. Por exemplo, os substantivos mat, que significa mãe, e vier, que significa porta, são femininos. Mas por outro lado, os substantivos dien, que significa dia, e rubl, que significa rublo, a moeda da Rússia, são masculinos, e todos eles terminam em merksnack. Mas maravilha, né? Parece bem tranquilo. Fora isso, é bom saber também que tem alguns substantivos terminados em i, u ou iu, que geralmente são palavras estrangeiras que foram incorporadas ao russo e costumam ser do gênero neutro, como por exemplo, taxi, que nós vimos na aula passada, significa táxi, e menu, que significa cardápio, menu, também uma palavra que foi incorporada ao russo e é do gênero neutro. Existem algumas palavras que são obviamente masculinas e terminam com A ou IA, mas elas continuam sendo masculinas mesmo com essa terminação. Por exemplo, papa, que é papai, dyadya, que é titio, tio, dedushka, que significa avô, ou alguns nomes ou apelidos, como Vanya, que é o apelido de Ivan. Mas esses são bem óbvios, eu acredito que vocês não vão ter problema nenhum com isso. E é só isso, pessoal. Três regrinhas simples. Uma que pode ser masculino ou feminino, que é o merksnack, uma exceção e pronto, vocês já são mestres em identificar o gênero dos substantivos em russo. Vamos recapitular então. Masculino termina em consoante ou ikratkaya. Feminino termina em a ou ya. Neutro termina em o ou ye. Terminados em merksnack podem ser femininos ou masculinos, geralmente são femininos, mas podem ser os dois. Terminados em i, u, yu. Geralmente são palavras estrangeiras que foram incorporadas e por isso elas são neutras. E papai, titio, vovô tem terminação de A ou IA, mas são masculinos mesmo assim.
Bom pessoal, finalmente essa foi a quinta aula de russo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar um comentário aqui na área de comentários do blog ou mandar um e-mail para russoparabrasileiros@gmail.com. Qualquer pergunta sobre as aulas particulares de russo com a professora Ekaterina, também podem mandar para russoparabrasileiros@gmail.com. Sigam a gente no Twitter em @russobrasileiro, que lá sempre tem updates sobre os novos posts do blog. E também não se esqueçam de seguir o feed, que dessa forma você sempre vai receber um e-mail quando tiver um post novo por aqui. E é isso pessoal, da Vstrete!